Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Vimos um pequeno encarte do filme Sociedade Literária, Sociedade da Torta de Batatas, Casca de Batatas, que é uma alegoria, se passa na Segunda Guerra, mostrando um pequeno grupo que faz uma sociedade de livros para que eles possam ler, comentar os livros, eles possam se reunir, falar a respeito, tomar um bom vinho, durante um período de exceção. Pois é algo assim que motivou profundamente a alma, o coração de um dos grandes filósofos do século passado. Eu me refiro a Walter Benjamin. Já fizemos algumas aulas em outros cursos sobre ele, já fizemos a profecia da vida dele, do final da vida dele, que se tornou um dos pontos mais frisados quando se fala deste autor. Mas hoje, especificamente, eu quero mostrar para vocês um trabalho que é pouco conhecido ainda no Brasil, do Walter Benjamin. Esse trabalho precisa de um contexto aqui para que possa ser compreendido. Durante os anos de 1929 até 1932, vocês lembram, era uma época que o rádio estava em grande expansão, o rádio era o grande veículo de comunicação. Logo em seguida teríamos a televisão, alguns anos depois, mas ali era o rádio que era o grande fenômeno de comunicação. Cinema já fazia seus ensaios, fotografia também, mas o rádio era por excelência. As famílias se reuniam ao redor do rádio, aqueles rádios com válvula. E o Walter Benjamin, lembrem, o ano de 29 foi um ano extremamente traumático para grande parte da Europa. Eles vinham buscando recuperação de uma guerra muito difícil que houve lá. E nesses anos, de 29 até 32, Walter Benjamin resolveu fazer uma série de programas de rádio. Sabem para quem era destinado esse programa? Para as crianças. Considerem que algo assim era muitíssimo raro na ocasião, muito, muito raro. Filosofia para crianças, feitas por um dos maiores filósofos que a Europa tinha no momento. Walter Benjamin e o Círculo de Frankfurt estavam ali, as figuras proeminentes, Adorno, Horkheimer, vindo mais atrás, muito jovem, filósofos como Habermas e outros. E um deles, uma das figuras de destaque, que era o Walter Benjamin, resolve fazer isso, levar filosofia para as crianças alemãs. Ele queria conversar com elas. E ele fez isso, e vários desses programas radiofônicos chegam aos nossos dias, agora na forma de livro. Ele, na época, ele escreveu para um grande amigo dele, Schollen, outro grande pensador, e ele, sobre esses programas de teatro, de rádio, ele escreveu o seguinte. Isso ele escreveu em 1930, essa carta para o Schollen. Ele diz na carta assim: fiz duas conferências na rádio de Frankfurt e agora penso que eu vou poder me dedicar a coisas outras, talvez mais úteis. Eu não estou descontente por ter conseguido um certo afastamento no que se refere à organização e à técnica, pois tudo que sou obrigado a considerar como trabalho de ganha-pão, seja com as revistas, seja com o rádio, eu não preciso redigir, limitando-me apenas a ditar. Nos próximos 12 dias estarei em Frankfurt para resolver questões na rádio. Questões difíceis na rádio. Já havia pressões muito grandes em torno do trabalho dele. Mas estas conferências, essas palestras que ele faz pela rádio para as crianças é algo de notável. Nós tínhamos aqui um filósofo que se desloca para a área da pedagogia e que traduz pensamentos muito profundos. Como vocês sabem, o Benjamin era um dos primeiros filósofos revisionistas, marxistas, tentando um diálogo difícil numa sociedade complicada, via estética, via arte, e ele tenta conversar com as crianças estes elementos. Realmente uma joia, uma exceção, esta obra que chega ao Brasil com o título de A Hora das Crianças, As Narrativas Radiofônicas de Walter Benjamin. Indico a leitura na íntegra, uma obra lindíssima. Veremos aqui alguns elementos. Primeiro, por favor, contextualizemos as coisas. A Alemanha passava por momentos dramáticos, dificílimos. É após aquela primeira guerra que deixou o país arruinado, ainda por cima vem em 1929, havia várias fraturas no tecido social da Alemanha naquele momento, e Walter Benjamin era um dos filósofos que buscava compreender o momento. E agora ele vai falar com crianças. Um filósofo que tinha como uma das características a crítica aguda ao elemento social, às desigualdades, à maneira como o ser humano se afastou de si mesmo, a maneira como a política servia de manipulação, a cultura servia de manipulação. Tudo isso ele ia conversar com crianças? Como? Como ele faz isso? Ele ia, por exemplo, explicar para as crianças: olha, eu vou explicar para vocês o que é política, o que é economia, o que... Acham que ele fez isso? Ele não fez isso. Mais uma vez, assim como ele escreveu muito, né? Walter Benjamin nos deixou muito, uma produção muito grande. Mais uma vez ele mostra o estudioso que ele era, a pessoa que realmente ele tinha uma cultura enciclopédica, era um homem raro, um grande estudioso. E aqui mais uma vez ele mostra isso. Olhem a maneira como ele se dirige às crianças, como ele conversa com elas. Mas não deixem perder o foco, ok? Senão vocês vão entrar na história que ele vai começar a nos contar aqui e você rapidamente esquece. Nenhuma linha, nenhuma passagem do que ele propõe aqui vai se afastar do pensamento que ele tinha, de procurar mostrar que é possível termos, de fato, uma humanidade com as melhores premissas se tivermos atenção a certas coisas. Então vejam, ele vai conversar com as crianças. Vamos então a um dos primeiros textos dele. Ele diz então às crianças daquela ocasião o que segue. Eu acredito que, ele falando pelo rádio, as crianças em casa, ouvindo com seus pais, aquele filósofo conversando com elas. Então ele diz: eu acredito que se vocês pensarem um pouco, irão se lembrar de alguma vez já terem visto aqueles armários com as portas decoradas, com paisagens, retratos, flores, frutas, coisas assim, que são gravadas na madeira. Este trabalho é chamado de machetaria. Pois bem, sabem, né? Machetaria? São aquelas peças que ficam assim embutidas, né? Incrustadas na madeira. Isso é machetaria. Ele diz: pois bem, hoje eu quero apresentar a vocês essas imagens e cenas, mas não gravadas na madeira, e sim servindo-me das palavras. Eu vou contar a vocês sobre a infância de um garoto aqui de Berlim, que foi criança há mais ou menos 120 anos. sobre como ele via Berlim. Que tipo de brincadeiras e de travessuras havia naquela época? Mas no meio disso tudo, eu vou acrescentar e contar coisas que nada têm a ver com esse tema, mas que se destacam na história da infância de Ludwig de forma tão vivaz e, tomara, colorida como a marchetaria gravada sobre a madeira. Vocês não devem se envergonhar de nunca terem escutado o nome de Ludwig Hellstab. E pelo amor de Deus, não perguntem aos pais de vocês, que também nunca ouviram falar dele e não saberão responder. Acontece que o Ludwig Hellstab nunca foi famoso, ou melhor, para ser mais exato, na sua época, ele era uma das pessoas mais conhecidas de Berlim. Mas resumindo, muito pouco restou sobre ele, e hoje em dia nem sequer se conhece o que ele fez de melhor. Foi sua autobiografia. Lerei alguns trechos dela para vocês mais adiante. Não há nada de extraordinário no fato de que esta biografia seja tão bela e que não haja muito o que contar sobre o homem que escreveu. É que nem sempre são as pessoas mais célebres e talentosas aquelas que guardam o mais profundo amor e a mais profunda lembrança de sua infância. Aliás, isso é muito raro em se tratando de uma pessoa da cidade grande do que alguém que cresceu no campo. Não é com frequência que encontramos uma criança que tenha crescido com tanta harmonia, felicidade em uma cidade grande e mais tarde, já adulto, possa evocar com alegria os dias de sua infância. Mas para Hellstab, isso era uma alegria. É possível perceber em cada página do seu livro, mesmo que ele não tenha dito de forma evidente, o quanto sua infância foi feliz. Vocês, alguns que já leram Walter Benjamin sobre a arte na era do capitalismo, como a arte é canalizada, manipulada, como autores são massacrados, como culturas inteiras são colocadas ao relento, você diz, mas o que é isso que o professor Lúcio está lendo aqui para nós? É Walter Benjamin realmente? Sim, é ele mesmo. Mas ele não tinha que estar ensinando as crianças alguma coisa da cartilha campesina, uma coisa assim, para não se iludam quanto à alma humana nas suas profundidades. Walter Benjamin, ele, muito além de ser um filósofo marxista, muito além de ser um filósofo, aliás, marxista, revisionista, não esqueçam, ok? Ele se insere naqueles pensadores como Herbert Marcuse e outros. Não era o propósito dele esse. O propósito dele, e ele sabia como filósofo, que além da política, muito além da economia, muito além dos próprios elementos sociais, existe a própria existência humana, que cedo ou tarde pediria passagem para além de tudo isso, dos problemas de época, das nossas pequenas guerras de teorizações e coisas e tudo mais. E ao se dirigir às crianças, ele tentava exatamente fazer contato com esses elementos. E vejam por onde ele andou. Ele apresentou um tema, daí ele disse, agora eu vou caminhar por outro, mas depois eu volto para ele. Essas colagens eram parte da riqueza daquele círculo de Frankfurt, né? Adorno fazia muito isso quando trabalhava música. Ele só tinha uma... Impressionante como eles tinham essas fluências, como eles conseguiam conversar conteúdos distantes, díspares, encontrar relações. Nossa, que coisa. Pois bem, vamos prosseguir com ele. Aí ele diz, agora vamos mergulhar na história dessa infância. Ele está falando para pessoas com problema de emprego, com problemas gravíssimos sociais, sobre felicidade na infância. Vamos ver então do que ele está falando. ele diz que não adianta perguntar para os pais, né? Que os pais não vão saber. E aí ele diz: o que vocês me dizem deste trecho do livro que diz que seu pai se hospedava todo verão com a família inteira em uma casa de campo? E onde vocês acham que ficava essa casa? Pois ficava simplesmente em Tiergarten. Vou ler agora uma descrição que ele mesmo faz deste parque para que vocês possam ter uma ideia de como era nesta época, quando ali alguém podia instalar-se numa casa de veraneio. Dois pontos. Aí ele vai citar o texto. Até onde minha lembrança alcança, eu me vejo em pleno verão, em meio ao verde de Tiergarten, que naquela época tinha um aspecto muito mais rural do que hoje em dia. Ele continua sendo o mais belo cenário das minhas lembranças mais remotas e também de muitas outras posteriores. Era, além disso, um local muito mais agradável para brincar do que é hoje. Havia grandes áreas de bosque, onde a vegetação silvestre crescia livre. Afora a rua que levava a outro canto, não havia nenhum caminho pavimentado, apenas caminhos de terra cruzavam a região. Por isso, mesmo nas grandes avenidas, viam-se relativamente poucos carros, e esses rodavam pesados e com lentidão. Quando eu contemplo hoje aquele lugar, parece-me quase inacreditável que ali um dia se encontravam áreas totalmente silvestres, onde os pés de framboesa cresciam nos prados úmidos entre os arbustos podados e seus frutos iam amadurecendo em quantidade generosa para nós, moradores. Os morangos também ofereciam uma rica colheita. Tudo aquilo nos parecia tão distante dos homens e tão solitário, como se estivéssemos na floresta virgem. E assim, tomávamos posse formalmente daquela terra. Cada companheiro que participava da brincadeira escolhia para si um canto de sua propriedade. Nós nos instalávamos numa parte do gramado, arrumávamos arbustos firmes para montar nossa casa de campo. Fixávamos algumas tabuinhas entre os galhos para servir de assento. Delimitávamos uma pequena área com varas de madeira fincadas no chão, como se fosse uma grade. E pronto, ali reinávamos como em nossa propriedade. Semanas se passavam sem que nos visitássemos, sem que nós pudéssemos ir aquela pequena colônia no meio da selva, e mesmo assim, ao regressar, encontrávamos nosso acampamento intacto. Tão solitário era então esse bosque, agora cheio de ruídos e de gente, ou melhor dizendo, este jardim em que ele se transformou. Walter Benjamin leu esse trecho e ele diz: é assim que um antigo morador de Berlim descrevia aquele lugar em 1815. Eu acho essa descrição muito bonita, mas agora eu tenho vontade de acrescentar uma coisa. Gostaria de mostrar a vocês como um amigo meu, uma pessoa que nasceu 80 anos depois deste texto de Hellstab, como ele descreve agora o seu Tiergarten. Garten, alemão, é jardim, né? Mesmo que esse Tiergarten seja completamente diferente, esta descrição mostra como o verdadeiro berlinense continua amando este parque. Esse modo autêntico berlinense é o meu amigo Franz Hessel, e escreve assim em seu Passeio por Berlim. Agora ele vai ler o que esse amigo dele, 80 anos depois desse diário, está dizendo. Mesmo assim, no crepúsculo que evoca tempos passados, ele mantém sua vegetação espessa, seus labirintos estonteantes, como há 30 ou 40 anos atrás, antes que o último imperador transformasse o parque natural num local lotável e bem sinalizado, embora tenha sido com mérito de suas ordens que a mata foi desbastada, muitos caminhos alargados e os gramados refeitos. Com isso também o Tiergarten perdeu muitas de suas belezas. Uma graciosa desordem, o crepitar dos galhos, o sussurrar de tantas folhas que mal se arrumavam por entre as trilhas estreitas. Mas ele deixou ainda pequena vegetação silvestre, suficiente que se conservou até os dias da nossa infância. E o Walter Benjamin complementa dizendo que o Hessel complementa contando até a ponte de Cornélios, todo como está o jardim. Prossegue o Benjamin. Se nós tivéssemos tempo, quanta coisa ainda se poderia contar sobre esta ponte, por exemplo, que ainda hoje conserva seu aspecto particular, quase rural, mas que, sendo uma das menos utilizadas e mais afastadas, se tornou a única via de acesso, por onde todo o tráfego de automóveis escoava do centro para o lado ocidental da cidade. Se pensarmos com calma, é um destino tão curioso para uma ponte quanto o destino de alguns homens. Agora, vamos voltar ao menino Helstad. Ludwig Helstad. Em toda a história de sua infância, apenas uma coisa que ele se queixa e que parece não ter conseguido superar: as aulas de música que seu pai lhe obrigava a frequentar. Essas aulas lhe pareciam a pior parte do dia quando voltava da escola, e ele contava como ficava triste por ter que se afastar dos jogos e brincadeiras com seus companheiros durante o caminho para casa. As brincadeiras eram realmente impressionantes, e nós vemos que já na hora da aula eles se preparavam para elas com dedicação especial. Deixa eu passar algumas páginas aqui para frente. Então, o Benjamin conta essa história, conta do pai do menino, que era um editor, e por fim ele diz: como vocês podem ver, aquele que conta todas essas histórias aqui andou, circulando, muito pequeno por Berlim, era um verdadeiro moleque. Com ele, aconteceu o mesmo que costuma acontecer conosco quando ficamos mais velhos. As coisas que mais dão certo são aquelas que amávamos e planejávamos desde mais cedo. O que ele realizou de melhor não são as críticas musicais, das quais mais tarde ele pôde viver, e sim as coisas que estão mais intimamente ligadas ao coração e a Berlim. E junto a estas lembranças da juventude, há um livro chamado simplesmente Berlim. É uma descrição da cidade e seus arredores, acompanhada das belas gravuras. Na capa, há uma gravura que representa o monumento de Frederico Guilherme III. No jardim, Garten. De todos os recantos do Tiergarten, este, onde se esconde o monumento, este é o meu preferido. E quando garoto, ainda bem pequeno, eu brincava ali também. E até hoje não esqueci o quanto era emocionante me arriscar por caminhos tortuosos até o monumento à rainha, que fica ainda mais escondido lá no meio dos arbustos, separado do rei e por um pequeno riacho. Essa área entre os dois monumentos foi o primeiro labirinto que eu conheci na vida, muito antes de começar a desenhar labirintos no meu papel mata-borrão ou no banco da escola durante as aulas. E quanto a isso, creio eu, nada mudou. E as folhas de papel mata-borrão de vocês não devem parecer muito diferentes das minhas naquela época, não. Em todo caso, para aqueles que gostam de labirintos, temos aqui, para finalizar, um entalhe especial. Vou revelar a vocês onde se encontram hoje os mais belos labirintos que já vi em toda a minha vida. Eles estão na livraria de Paul Grappe, que preparou uma sala inteira de sua bela e espaçosa casa para acomodar os curiosos labirintos de cidades, florestas, montanhas, vales, castelos e pontes que o pintor Hirst de Munique rabiscou para si próprio com o traço incrivelmente limpo de sua pena. E por onde vocês poderão passear longamente com os olhos, mas limpem direitinho as suas botas, pois a casa do Paul Gappe é um local muito distinto. E então, se então, ali, em meio a vistas panorâmicas da cidade, mapas e planos urbanos, vocês lançarem o olhar em direção à janela, vocês terão diante de si exatamente o Tiergarten. E assim, passeando por diversos labirintos, chegamos, sem nos dar conta, ao lugar de onde saímos 25 minutos atrás. Esse parque que ele descreve aqui existe em Berlim ainda hoje. Estava bem no centro da cidade de Berlim, belíssimo. Vocês encontram em tudo que é sites de fotos da cidade linda de Berlim. O que fez Walter Benjamin mesmo aqui? Convidou as crianças a passearem nos lindos jardins da cidade que elas vivem. Convidou essas crianças a irem lá para o passado, quando o jardim também era um lindo bosque. Um bosque selvagem no meio da cidade e era tão lindo quanto é agora. Algumas coisas mais, outras coisas menos. Nos conta a história de um menino que foi muito feliz brincando ali, que deixou um diário escrito sobre tudo isso. Walter Benjamin prega nessa transmissão radiofônica com as crianças o amor que ele tinha e que o acompanhou a vida inteira pela arte, pela natureza, pela vivência poética das coisas que nos habitam. Que, aliás, foi uma das razões pelas quais ele viveu e morreu da maneira trágica, como tudo houve. Ele convida a... Vejam, muito além, você lê isso e diz, não, mas aqui não há os traços de um filósofo político. E eu digo a vocês, há completamente a teoria dele diluída para a alma das crianças. O amor, a fraternidade entre as pessoas, a busca pelo crescimento, a valorização daquilo que é mais profundo em nós, tudo, toda a obra de Walter Benjamin, de maneira singela. O nome deste texto é Um Menino nas Ruas de Berlim. E ele todo o tempo, eu vou ler agora vários encartes que eu separei aqui, o livro é extenso, mas eu separei vários encartes para vocês. Vejam como podemos traduzir nossas almas, o que nos habita muito profundamente, numa linguagem que o outro que convive, que é nosso contemporâneo, em momentos muito difíceis, lembrem, nessa situação a Alemanha sofria gravemente, tinha parte de seu tecido social profundamente machucado pelos eventos, e um dos seus mais proeminentes filósofos vai às crianças, estende a mão às crianças, convida as crianças, vamos para ali, vamos erguer a nossa sociedade, o nosso tempo, a nossa época, vamos para além disso. Olhem como ele fez. Aqui ele vai falar dos brinquedos de Berlim. Passeio pelos brinquedos de Berlim. São dois textos longos, eu vou pegar alguns encartes aqui. Ele conversa com as crianças, então ele começa dizendo: quem de vocês conhece o livro de contos de Godin? Talvez nenhuma dentre todas as crianças que estão aqui escutando. Mesmo assim, é um livro que nos últimos 30 anos se achava com frequência num quarto de criança. Inclusive no quarto, desde que agora fala a vocês. A editora preparava uma nova edição a cada ano, sempre diferente da última, pois as ilustrações iam mudando conforme a moda de cada época. Em todo caso, algumas ilustrações em branco e preto foram mantidas durante todo o tempo em que o livro foi publicado. Vamos começar com um conto que está no livro A Irmã Tinchen. Logo na segunda página desse conto, há uma dessas ilustrações que permanecem em todas as edições. Ali estão representadas 5 crianças em estado de penúria, aconchegadas no chão, junto a uma cabana já meio em pedaços. Elas parecem muito, mas muito tristes. Pela manhã haviam morrido sua mãe e há muito tempo eram órfãos de pai. São 4 meninos e uma menina, e a menina se chama Tinchen. Bom, mas isso tudo é só o primeiro plano do quadro. O segundo plano é uma fada amorosa, delicada, que leva nas mãos um talo de açucena e se chama Concórdia. Essa açucena, vocês sabem, é aquela flor, o lírio, né? Tipo um lírio bem clarinho. Mudei a página aqui sem querer. Sim, segundo plano é uma fada amorosa e dedicada, que leva nas mãos um talo de açucena e se chama Concórdia. Ela diz às crianças que lhes protegerá sempre, se elas forem amigas umas das outras. Vou repetir o que ele falou. Ela diz às crianças que lhes protegerá sempre, se elas forem amigas umas das outras. Mas logo que o inimigo da fada, o malvado feiticeiro, fica sabendo disso, ele se apresenta ali com um monte de presentes e os distribui entre as crianças, para que elas comecem a brigar. As crianças, que não são bobas nem nada, se põem a disputar os presentes na mesma hora. Somente a menina fica de fora. Por isso, aqueles demônios não conseguem colocá-la no saco, como fizeram imediatamente com os meninos. Até aqui vocês vão dizer, ai, que história boba. E é o que eu acho também. Pois bem, alguma coisa ainda tem que acontecer. E assim acontece. Agora, como é lógico, a menina põe-se a libertar seus irmãos, tirando-os da moradia infame e enfeitiçada, para onde aqueles demônios os tinham levado. E aqui, a boa mulher que concebeu essa história e que no mais não se destacou como escritora, aqui ela teve uma bela inspiração. Vocês bem sabem como costuma. Vocês sabem, um caminhão com um monte de garrafas está fazendo uma operação delicada ali do outro lado da rua, por isso vocês podem estar ouvindo esse tilintar que parecem sininhos. São garrafas batendo o caminhão lá do outro lado. Muitas garrafas. Isso não faz parte da história, está bem? Vamos voltar aqui à história. Vocês bem sabem como costuma ser as provocações, como costumam ser, que os heróis libertadores precisam enfrentar nos contos infantis. Por exemplo, eles têm de passar por uma porta que é guardada por terríveis homens e armados com clavas, como aqueles que enfeitavam antigamente a porta do castelo. Logo chega uma sala caprichosamente encerrada, onde dragões lustrosos aparecem, e então tem de passar pelo meio deles. Finalmente, no último estágio, encontra um sapo ou qualquer espantalho semelhante e tem de beijar o sapo para que se torne uma espécie de princesa. No caso dessa história, não, que afinal de contas não é mais do que uma pequena menina de quem ninguém poderia cobrar atos excessivamente heróicos. Tudo acontece de forma bem mais civilizada. Ou seja, ela não precisa fazer absolutamente nada. Simplesmente, se deseja salvar seus irmãos, não deve demorar sequer um instante a caminho do país do feiticeiro malvado até chegar ao seu esconderijo. E o feiticeiro certamente se empenha em dificultar as coisas, buscando detê-la por meio de uma série de truques. Se a menina dissesse ainda que uma única vez quer ficar aqui, essa seria a fórmula para deixá-la em poder de feiticeiro. Agora, Vou ler um trecho em voz alta para que vocês possam ver o tipo de artimanhas que ele utiliza. E aí ele conta aqui longamente os truques daquele feiticeiro endiabrado, né? A menina, diante de todos os truques, isso aqui, os truques lembram muito a história do Dr. Fausto de Goethe, né? Daquelas artimanhas todas. E aí o Walter Benjamin, depois de ler um longo trecho, diz, porque o feiticeiro ofereceu para ela bonequinhas lindas, tudo que uma criança gosta tanto. E aí o Walter Benjamin diz, pois é claro que a menina gostaria de dizer, como eu gostaria de ficar aqui, mas ela não pôde dizer isso, porque ela queria salvar os irmãos. E por isso surge nesse momento um passarinho azul, pousa em seu ombro e refresca sua memória com estes versinhos. Tinchen, Tinchen, minha querida Tinchen, lembra-se dos teus irmãozinhos. E assim ela segue atravessando pelos mais diversos reinos e o passarinho segue aparecendo na hora certa. Poderíamos acompanhá-la por toda a parte se não estivéssemos num programa radiofônico sobre Berlim e não precisássemos regressar à cidade por misteriosos caminhos, enquanto ela continua naquele país da magia. Mas acontece que a menina também chega aqui. E ali, onde ela chega também, ao parar diante de uma casinha feita de bolo, saem duas figurinhas marrons, se aproximam dela com um cumprimento gracioso e dizem: bem-vinda ao nosso país. A menina precisa encontrar todo tipo de dificuldade, todo tipo de sedução, falácia, mentiras. E o Walter Benjamin, no momento bem avançado desse texto, ele se referindo diretamente às crianças, e aqui ele deve ter usado um tom bastante grave. Ele diz, por que não podemos fazer programas especializados para crianças também? Por exemplo, sobre os brinquedos, ou exatamente por que eles entendem de brinquedos, no mínimo, tanto quanto o homem que aqui agora se fala com elas, com as crianças. Por isso, um dia, ao meio-dia, quando as lojas estão mais vazias, saí passeando pela mesa, de mesa em mesa, bem devagar, como eu nunca pude, nem havia me permitido quando eu era pequeno fazer. E comecei a olhar tudo com uma enorme atenção, os brinquedos novos que existem hoje, o que mudou naqueles que existiam quando eu era pequeno, e finalmente aqueles que havia e agora haviam desaparecido completamente. Eu quero começar exatamente com esses que desapareceram. Hoje, não passaremos deste início, e a continuação deste passeio vocês poderão escutar na semana que vem, se quiserem ouvir o programa de rádio. Eu perguntei em toda parte, por exemplo, por que um antigo brinquedo chamado Pescador de Fortuna, ao que parece, realmente não existe mais. E eu ganhei ele uma vez de aniversário, e ele é tão lindo que eu quero descrever aqui para vocês. E aí ele conta para as crianças como era esse brinquedo que ele ganhou. Walter Benjamin mostrou às crianças que é muito bom ter brinquedo, e agora quando ele descreve o brinquedo que ele amava, ele diz, isso é bom, não há nada de mal nas crianças terem brinquedos, em brincar com brinquedos. Só que ele ilustrou com aquela história que vocês viram ali, que é bem mais extensa, por questão de tempo, eu abreviei, que ainda que as crianças tenham brinquedos e outras coisas, valores profundos que devem conversar com os brinquedos e que estão para além deles, são os elementos fundamentais da nossa vida e da nossa existência. Vejam que a menina, ela queria salvar os irmãos dela. E dentro dela, aquilo que era muito bom e profundo, que ele faz às vezes via fada, na história que ele cita, ele avisa a menina. E é um momento em que ela fica no duro impasse de ter que escolher entre os brinquedos ardilosos, alienantes, perversos que aquele feiticeiro oferece em troca da vida dos irmãos dela. E ela diz, não, não, eu quero meus irmãos. Não quero esses brinquedos. Walter Benjamin conversando com aquelas crianças que tinham muito tempo. Hoje dificilmente as crianças ficariam tanto tempo no rádio ouvindo um filósofo contar essas coisas. Mas naquele tempo tinham, elas tinham essa possibilidade. E agora, diz ele ao final, parem de escutar um instante. O que vou dizer agora não é para as crianças. Na próxima vez terminarei de contar sobre esse passeio. Mas eu tenho enorme receio de que nesse meio tempo uma chuva de cartas chegue perguntando mais ou menos assim. O senhor ficou louco? O senhor não acha que já é suficiente que as crianças passem o dia choramingando e agora o senhor vem colocar essas coisas na cabeça delas? Contando não sei o que, quantos brinquedos, dos quais até agora elas, graças a Deus, nem tinham ouvido falar, mas que agora todas querem ter. E além de tudo, de coisas que nem sequer existem mais, o senhor ficou maluco? Como eu vou responder a isso? Eu poderia facilitar as coisas para o meu lado e pedir a vocês que não revelem nada sobre toda essa história que eu contei aqui, para que ninguém perceba. Então poderemos continuar daqui uma semana. Mas isso seria uma maldade. Assim, não me resta nada a fazer senão dizer tranquilamente o que eu penso de verdade. E o que eu penso é que quanto mais uma pessoa entende de um assunto e quanto mais ela passa a saber da quantidade de coisas belas que existem de uma determinada categoria, sejam flores, livros, roupas, livros, tanto maior será sempre a sua alegria em ver e saber mais sobre elas. E tanto menos ela se preocupará em possuir as coisas, em comprar, dar de presente essas mesmas coisas. Aqueles entre vocês que me escutaram até o final, ainda que não devessem, terão de explicar agora isso aos seus pais. Walter Benjamin. Olha, é duro não poder ler para vocês na íntegra todo o que ele escreveu aqui, porque é notável, realmente notável. Eu acho que crianças de 10, 12 anos naquela Berlim devem ter ficado com o ouvidinho grudado no rádio para acompanhar tudo isso, porque ele mostra os valores belíssimos. Ao mesmo tempo que ele diz, você criança, vá brincar, você criança, pegue seus brinquedos, curta seus brinquedos. Mas lembre, os brinquedos são passagens para coisas que você está aprendendo, para coisas profundas. Você não trocaria o seu brinquedo que você gosta pela vida de um irmãozinho seu. Ele leciona, ele traz os valores, ele contextualiza, sabendo dos limites de uma época. Aqui vou parar para que vocês possam colocar considerações. Antes de eu prosseguir, temos ainda algumas páginas muito bonitas. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então, a partir do que estávamos vendo aqui, e com o Walter Benjamin. Bom, agora vocês entendem melhor o vídeo de abertura que eu coloquei, né? Naquela, um vídeo contextualizado daquela época no qual amigos se reúnem para o livro, para poderem ter acesso ao livro, para poderem falar, para poderem ler, estar juntos. Isso ele faz com as crianças muito. Quando na semana seguinte ele vai falar de novo sobre os brinquedos, ele novamente começa. Ele traz as crianças direto para o mundo dos brinquedos. Ele diz, alguns de vocês talvez queiram saber onde se encontram todas essas lojas de brinquedos que eu falei, essas galerias de bonecas, animais, trenzinhos, jogos de grupos. Por onde eu levei vocês na última vez, e agora, inclusive, eu vou seguir levando. Nada mais fácil do que dizê-lo. mas não é permitido fazer propaganda no rádio. Atenção, nem mesmo propaganda subliminar. Por isso, eu não posso dizer o nome da loja para vocês. O que podemos fazer então? Algumas crianças vão, talvez, querer comprovar o que eu falei, e se o que eu falei aqui é verdade. Como realmente é, eu não poderia desejar nada melhor para as crianças. Pois vou lançar mão de uma artimanha e revelar a vocês o seguinte, que eu estive em uma grande loja de departamentos. Isso vocês já devem ter percebido, não é? Então olhem um pouquinho em volta e prestem atenção para ver onde está, sobre uma mesa, uma enorme reprodução em metal do novo navio a vapor, o Bremen. É tão grande que se pode ver de longe. É toda montada com peças do jogo de mecânico estável. Talvez alguns de vocês não vão querer até copiar isso. Para isso, é preciso a caixa de peças tamanho 9. Ela é a maior, custa 155 marcos. Vocês já ouviram falar alguma vez, falar da Exposição Internacional de Paris, da qual toda a Europa falou no ano de 1900? Em todos os cartões postais daquela época, com motivos de exposição, podia-se ver ao fundo a cidade de Paris. Uma enorme roda mecânica, talvez 16 cabines presas com dobradiças móveis. E aí ele segue com as crianças. Falando dos jogos, falando, ele vai para Roma, fala de Robinson Crusoe. Ele leva as crianças aqui numa grande viagem e vai com elas. E aí, lá adiante, depois de ir muito longe, para muitos lugares, ele pergunta bem sério para as crianças. Sim, então agora vocês vão dizer, o que isso tudo tem a ver com Berlim? E eu teria então que pedir a vocês para refletir profundamente. De minha parte, eu perguntaria, em que outro lugar da Alemanha se poderia realizar um passeio semelhante pelo Reino dos Brinquedos, se não numa loja de departamentos de Berlim? Eu não quero dizer com isso que não existem outras lojas de brinquedo onde se pode encontrar tantas coisas como ali. A grande diferença é só que as lojas grandes dispõem de muito mais espaço, podem colocar tudo em seus enormes mostradores, sem deixar nada escondido, e de forma que qualquer um que tenha olhos possa ver tudo que os outros casos ficaria, em grande parte, guardado naqueles armários e caixas. Ele disse que foi preciso passear com as crianças, como ele fez, para que elas pudessem ver tudo isso, desde os jogos artesanais da Idade Média até esses elementos todos, coisas que ele descreve aqui, né? Não, eu não sei se tudo isso tinha naquelas lojas, acho que não. Por isso que ele falou que os pais iam ficar incomodados com essas coisas que ele conta para as crianças. Então ele pega e leva as crianças de novo. E olha, anda por tudo, pela África, pelas Índias Ocidentais. E termina novamente dizendo, mas que passeio mais estranho, vocês vão dizer. Já estamos quase chegando ao final e ele nem nos disse uma palavra sobre as bonecas e os soldados que ele falou lá no início. Pois é, vocês têm razão. Mas é que hoje ele estava mais no espírito das coisas esquisitas e extravagantes e parece que vai se manter firme até o final. E agora parece que ele vai revelar aquilo que mais o surpreendeu durante todo esse passeio. Não porque tenha sido algo novo para ele, mas simplesmente por ele ter reencontrado algo do que ele já não se lembrava mais há muitíssimo tempo. Sabem o que é? Sobre um fundo de algodão, ele viu esses bichos de banheira, patos, peixinhos dourados, e no meio um barco, também escamoso, com velas metálicas multicoloridas, e junto com tudo um pequeno imã, com o qual a criança procura guiar o barco, enquanto a mãe lava sua cabeça. Sobre o conjunto, havia um revestimento de celuloide, Então os peixes, barcos, patos pareciam presos num bloco de gelo. Esta imagem me lembrou do menor e mais fascinante mundo dos brinquedos, aquele que é inalcançável, pois eles estão dentro de um cristal. Lembrei-me dos navios, crucifixos e minas, lacrados dentro de uma garrafa. Vocês já viram alguma vez garrafas dessas? Já queimaram a pestana alguma vez, pensando em como aqueles objetos podem ter chegado ali dentro? Eu sim, muitas vezes. Muitos anos se passaram, até que eu descobri como era feito, qual era a habilidade dos marinheiros, que depois de longas viagens, traziam essas peças para casa. Não é nenhuma bruxaria, sabem? É uma questão de paciência. Só que tanta paciência como só um marinheiro pode ter em meio à solidão das águas, sem pressa de chegar a lugar algum. E aí ele conta como é que se monta um barquinho dentro de uma garrafa daquelas. E ele termina contando uma história de Brentano que é linda. E ele diz, esse Brentano, hein, juntou em sua fantasia todos os brinquedos que amava e colocou tudo dentro de um país que chamou de Vaduz. Esse país, ele nos fala na introdução ao mais belo de seus contos. Encerrado nosso passeio pelos brinquedos, agora vocês podem pensar no que gostariam de ganhar no próximo aniversário. E o que eu pediria a vocês é que mais tarde, quando lerem o conto de Brentano, se lembrem deste passeio que fizemos hoje. Uma semana depois ele fala com as crianças que já andaram por tudo, que já viram tudo. E aí ele diz assim que depois de tanto no rádio com as crianças, tanto conversar sobre todas as coisas, eles andaram por escolas antigas, pelas coisas de Berlim de 100 anos passados, pelo comércio, pelos mercados, por tudo. Ele diz, mas nós não podemos deixar de falar uma coisa que é essencial. Vejam o que ele escreve sobre isso. Ele diz, estou me referindo àquilo que permitiu que Berlim se tornasse a cidade de 3 milhões de habitantes que é hoje, e na 3 milhões de habitantes, hein, gente, 1930. E aí ele diz, que é hoje e que vivemos, resumindo, aquilo que somos gratos por fazer com que nós, berlinenses, possamos conhecer uns aos outros. É a grande indústria e o grande comércio no atacado. Hoje ainda não vamos falar de comércio, mas quero apresentar a vocês uma indústria, ou melhor, uma única firma onde vocês podem encontrar de uma só vez um milésimo desses 3 milhões de habitantes de Berlim. Sim, até mais. 3 milhões e 900 mil. 3 mil e 900 mil é o número de trabalhadores em atividades em Borsig. Juntem-se a isso. 1.000 funcionários e temos uma empresa em pleno funcionamento. Emprega, imaginem, 5 mil pessoas. O que é Borsig? Muitos de vocês já ouviram esse nome. A maioria deve saber que ela produz máquinas. E pelos seus passeios de domingo, vocês devem saber onde ela está situada. E aí ele leva as crianças a compreenderem a importância de trabalho. Ele faz isso primeiro mostrando os prédios, descrevendo como é que é a grande fábrica, a importância que ela tem, a beleza dos tijolos vermelhos que compõem a fábrica. Ele descreve ela por dentro. Ele fala de cartões que mostram a fábrica. Ou seja, ele faz uma apresentação afetuosa de uma fábrica. Ele não diz que fábrica polui, que fábrica é horrível, que fábrica afasta as árvores. Não. Ele sabe dessas coisas porque lá no início ele fala para nós da importância que é o bosque, o jardim. Mas ele não despreza aquilo que dá de comer às pessoas. Ele não despreza que a sociedade dos homens, bem ou mal naquele momento, precisava de fábricas com não é? E ele não assusta as crianças, ele não as afasta do trabalho. Ele faz com a aproximação delas com o trabalho, a aproximação delas, o amor delas, às paredes, ao cimento, tudo aquilo que depois outros poetas disseram é sujo, é feio, é marrom, é cinzento, ele não faz nada disso. Ele diz que isso também tem seu lugar no mundo, que também é motivo de nós compreendermos isso. É assim que nós colocamos o pão na nossa mesa, é assim que nós compramos um lindo vestido para quem amamos. Né? Ele faz essa ambientação, mas ele não perde de vista o caráter crítico. Lembrem, Walter Benjamin tinha isso. Então ele diz, com 12 andares erguidas de 12 andares, erguida com tijolo vitrificado, e com seus 65 metros de altura, ela era a torre mais alta de Berlim, na época de sua construção. Aliás, até hoje ela não foi concluída, pois numa empresa sempre há outras coisas para as quais a verba é importante. Talvez alguém pergunte a vocês por onde vocês gostariam de entrar. Talvez entremos por um pavilhão onde estão sendo fabricadas gigantescas bombas ou têmperas com misturadores ou conjuntos de caldeiras tubulares ou tubos de baixa pressão com carga de alta pressão. Certamente vocês vão ficar boquiabertos e entenderão o que quer dizer quando se fala no conhecimento alemão. Vocês podem ter certeza de que nunca ouviram pelo menos 3 ou 4 das 4 palavras mais importantes empregadas ali ao longo do dia, mesmo que conheçam algumas das mais simples. E também, nem de longe, podem fazer ideia do que seja, por exemplo, um torno ou uma máquina de fresar. Ou seja, ele passeia com as crianças pela fábrica. Enquanto eu lia, eu ficava pensando nessas crianças, com a mão no queixo, a boca entreaberta, se entreolhando, olhando para fora pela janela, algumas em direção à fábrica, imaginando isso que o filósofo descrevia para elas, das locomotivas que saíam dali, das caldeiras. Ele coloca números e vai descrevendo, levando as crianças para passear pela fábrica, onde provavelmente muitas delas, logo em seguida, trabalhariam, talvez o primeiro emprego que elas teriam, fabricando ali locomotivas, como ele descreve. E aliás, ele conta, imagina para as crianças ouvindo como se faz a... Ele diz, voltemos agora à nossa locomotiva. Vamos pular algumas estações para encontrá-la novamente lá adiante, no pavilhão de montagem, onde ela será construída a partir de peças avulsas e ganhará então pintura. Só o processo de pintura dura aproximadamente 8 dias. Quando eu cheguei ao pavilhão era horário de almoço, o lugar estava quieto, os trabalhadores estavam sentados no chão, desembrulhavam suas marmitas. O ambiente todo tinha cheiro de tinta. À frente estava aberto o batente, também chamado peito da locomotiva, de forma que eu podia olhar para ela, para o seu interior. Entre os carris sobre os quais ela estava estacionada, havia um fosso profundo, o suficiente para que se pudesse trabalhar na estrutura debaixo da máquina. Estes suportes de locomotivas são construídos da mesma forma que as docas dos navios. O mais importante é poder se chegar debaixo do barco. Existem 39 docas de locomotivas desse tipo na Borsig. Quando as locomotivas estiverem prontas, serão transportadas até a Sérvia pelo pessoal da própria empresa. Mas isso acontece só com as locomotivas. Não só com elas, aliás, mas com a maioria das máquinas de grande porte que são encomendadas, sejam pelas turbinas a vapor, bombas, equipamentos para refino de petróleo, e coisas semelhantes. O que acham que esse filósofo, ao descrever para as crianças isso, trabalho, ao descrever para as crianças como se faz esses elementos, ao aproximá-las desse campo de trabalho, ao fazê-las com que elas entendessem, puxa, meu papai sai de manhã cedo, então ele faz isso. É isso que esse filósofo está nos contando, que meu pai vai fazer Durante o dia, assim que o pão chega na nossa mesa, ele aproxima. O mesmo filósofo que depois vai explicar toda coisa de manipulação, controle, etc. e tal, sabe que nesse momento ele tem que mostrar para as crianças o amor ao trabalho, e o aproximar brinquedo e trabalho, fazendo composições de valores, dados axiológicos. Olha, não é algo simples que ele fez aqui. Algo maravilhoso, o livro inteiro é lindo, assim, de uma ponta a outra. Ele, muito mais adiante, ele vai falar sobre moradias, sobre uma coisa muito delicada que acontecia na Alemanha naquela ocasião, que era a questão da moradia. Havia muitos problemas quanto ao aluguel, o custo da moradia. Os alemães passavam realmente momentos muito difíceis. E ele vai conversar com as crianças, vai tentar explicar a elas. Ele fala, então ele começa um dos programas de rádio dizendo: eu não preciso explicar a vocês por que o tema de hoje está relacionado com Berlim. Receio também que nem seja necessário descrever as casernas de aluguel para vocês. Todos vocês conhecem, a maioria as conhece também por dentro. Por dentro eu me refiro aqui não só aos apartamentos, quartos, mas também aos pátios, 3, 4, 5, até 6 pátios do fundo que as casernas de aluguel de Berlim possuem. Berlim é a cidade com maior número dessas casernas em toda a Terra. Eram habitações, dormitórios, tá? Isso que... E aí ele discorre longamente sobre... Ele diz casernas de aluguel. É uma expressão que para vocês pode soar tão militar. Não é só a palavra que tem origem nesse vocabulário, mas é o próprio surgimento da caserna de aluguel que está ligada a isso. Aí ele explica para as crianças de onde vem a palavra... E ele tem uma grande paciência, ele vai longe nessas explicações dele com as crianças, leva, conta histórias, no meio dessa história ele vai por outro caminho, e quando ele já está bem longe, ele diz: bom, mas então vamos ver, tudo isso aqui tem a ver com o que estamos falando? Sim, tem. Daí ele retoma o tema dele, o Walter Benjamin, com as crianças. Deixa eu passar aqui, vai bem para frente. Bom, tem partes desse livro aqui que eu acho que quem quiser ler na íntegra vai ler mais de uma vez. Começa da Fábrica do Latão. Essa realmente cabe para os dias de hoje, eu acho, para as crianças. Visita à Fábrica de Latão. É muito bonito. Tem coisas que ele fala muito complicadas, que ele arranha aquilo que na teoria marxista lá vocês entendem como manipulação, alienação, e ele é muito sutil aqui. Ele é respeitoso, aliás, com certos preceitos, cuidadoso, não é, não só pela postura política que ele tem, pela ideologia que ele professa, também pelas heranças judaicas dele, e sabendo que está pro público que ele está dizendo, ele faz discursos muito difíceis, caminhando realmente sobre uma linha tênue, estendida sobre um abismo. Ele anda ali com muito cuidado, fala da relação do cristianismo, ele fala dos processos que foram movidos contra as bruxas, o que se passou. E aí ele diz: a história da crença nas bruxas nos mostra que a coisa nem sempre foi assim. Muito pelo contrário, no século XIV, quando essa crença mostrou sua face mais assustadora e perigosa, foi a época de um grande avanço nas ciências. As cruzadas haviam começado, e aí ele faz uma recontextualização desses elementos. Depois de explicar e deixar as crianças com a respiração presa, né, do que, como é que eram... As bruxas eram... Ele não desce, é claro, detalhes da crueldade toda, mas ele dá a antever que não era por ali, que havia que ele tenta mostrar o que havia por trás de tudo isso para as crianças. Ele diz como houve dubiedades por parte da ciência, mas que também muito do que aconteceu, de certa maneira, foi importante para a caminhada, ainda que de uma maneira tão difícil, tão dura, né? Naquelas questões. Ele fala sobre os ciganos, um tema que aqui no Brasil nós não temos a mesma dimensão que os ciganos têm quando são tratados pelo prisma de um europeu da Europa Central, que é o caso dele. É outro viés, né? Como ele coloca aqui. Mas vejam como ele... Vou apenas ver um trecho com vocês. Ele diz: talvez nenhum de vocês já tenha tido a coragem de subir na roda e espiar pela janela de uma caravana de ciganos. Certamente vocês já tiveram vontade disso. Eu também já tive. E até hoje o desejo me acompanha. Quando vejo de longe um desses carros de ciganos passar sobre a estrada, atravessando os campos... Aliás, vocês sabem onde mais se vêem esses veículos hoje na Alemanha? Lá no leste da Prússia. Sabem por quê? Como a região é pouco habitada, a população vive dispersa nos campos, bem distante das cidades. Os grupos nômades sabem bem isso. Daí ser muito comum encontrá-los nessas regiões. Certamente nem todos são ciganos, mas há muita quantidade ali deles. E hoje em dia encontramos ciganos, na verdade, apenas em grandes grupos de equilibristas, engolidores de fogo, domadores de ursos. Mas já se vão 500 anos desde a época em que eles invadiram a Alemanha do imperador Sigismund. E em grandes bandos, quase como uma tribo armada. E desde então a força de sua união, seu apego à língua, às suas tradições, foram se enfraquecendo. De forma que hoje em dia já não há muitos daqueles bandos numerosos, sim famílias grandes vivendo isoladamente. E ele continua contando sobre toda essa passagem dos ciganos, da cultura dos ciganos, da importância do respeito, a tradição na Alemanha, a relação da Alemanha com os ciganos, e como logo depois, na Segunda Guerra, se veria, tinha problemas milenares, né? Seculares. E Walter Benjamin mostra o elemento da alteridade, o elemento da aproximação cuidadosa com esses outros povos. Ele conta toda a trajetória dos ciganos para as crianças ali na Alemanha, o salvo-conduto que eles teriam, né? Como se passou tudo nos anos 1500, como eles chegam aos anos 1900. É muito bonita a contextualização toda que ele faz aqui sobre esse elemento. E ele tece, ele faz com que a criança tenha curiosidade quando ele mostra, né, esses aspectos lúdicos. O que será que tem dentro das carroças dos ciganos? Como será que eles vivem e tal, como eles fazem as mágicas e tudo. Ele desperta essa curiosidade, e quando a criança se aproxima, ele mostra valores, mostra alteridade, mostra o respeito por culturas diferentes das nossas. E ele tece alguns comentários muito interessantes sobre arte, sobre aprofundamentos. Ele diz: todo cigano é um violinista nato. Geralmente ele não sabe ler uma nota, mas seu instinto musical compensa tudo. E dizem que ninguém é capaz de executar como ele as mais ardentes melodias húngaras. E em nenhum momento ele é mais orgulhoso do que quando tem um violino nas mãos. Conta-se uma história de como um cigano, uma vez, à porta da sala do conselho, no palácio do duque da Hungria, para perguntar se eles gostariam de ouvir tocar, foi até lá. Apesar dos conselheiros estarem deliberando sobre algo extremamente complicado, a pergunta do cigano para eles soou tão cheia de orgulho e irresistível que eles não puderam recusar. O cronista que nos contou essa história afirma que, ao ouvir aquela música, o duque, subitamente vislumbrou a ideia salvadora que até então ele e seus conselheiros buscavam inutilmente encontrar. A música cigana geralmente traz melancolia. E aí ele continua. O Walter Benjamin, sabendo do elemento importante do trabalho, sabendo que a música é trabalho, sabendo que quem empunha um violino e com seu arco apontado para as nuvens entoa lindos poemas musicados, sabe que tudo isso é trabalho, tanto quanto a fábrica que ele descreveu. Ele leva isso para as crianças. E essas crianças ouvem de um dos seus maiores filósofos que música é trabalho, que o cigano trabalha. Olhem quanta coisa ao levar as crianças a passear por histórias, por geografias, ele quebra de prejuízos, de preconceitos, de ideias que vão magoar a alma humana. Olhem o trabalho que esse filósofo fez. Ele conta da Bastilha, é outra lição impressionantemente linda sobre liberdade de alma humana. Ele conta sobre o Dr. Fausto. Esta aqui, olha, merecia, é só essa aqui, eu assinalei toda ela, merecia uma aula à parte. O Dr. Fausto, contado por Walter Benjamin para as crianças. Lindo, lindo, lindo. E ele vai lá com as crianças. Ele diz, olhem, quando eu era criança eu ouvi uma história assim. E aí vai com as crianças e traduz Goethe para a linguagem atual. Realmente memorável. Eu acho que essas crianças devem ter aqui, essa noite não devem ter dormido. Ele conta de Nápoles, ele conta do triste episódio de Lisboa, quando aquele terremoto infelizmente devastou uma das mais lindas cidades do mundo. Tudo o que aconteceu, enfim, Nápoles também é muito bonito quando ele conta. Ele diz, vocês sabem, Nápoles é no sul da Itália, né, onde tem um vulcão. E aí ele pergunta para as crianças, ah, é, se alguém fala para vocês de Nápoles, o que vocês ficam pensando aí? É do vulcão, né? E aí ele leva as crianças para passearem e nos traz mais uma lindíssima lição sobre liberdade, sobre os napolitanos. Ele mostra para os alemães uma outra cultura que é do lado praticamente. Ele diz, os napolitanos, eles não conseguem viver sem estar num amontoado de gente. Vou dar um exemplo a vocês. Quando os antigos pintores alemães retratavam a adoração dos três reis magos, então nós vemos lá o Melchior, Gaspar, Baltazar, junto com alguns servos, talvez aproximando-se do menino Jesus com suas oferendas. Ali, os napolitanos representavam a cena da adoração com uma enorme aglomeração. Falo sobre isso exatamente porque essas representações se tornaram famosas, viu, no mundo inteiro. Aliás, é de Nápoles que vem os mais belos presépios. E aí ele continua contando, ensinando arte para as crianças, diferenciando arte para as crianças. Olha que preciosidade, que bom que já temos no nosso idioma esta obra. Recomendo a leitura. Acho que vocês ganham um enorme presente deste que foi um dos grandes filósofos, Walter Benjamin, traduzindo todas essas questões da década de 30. Vocês encontram essa obra nos sites de venda, tem versão digital, A Hora das Crianças. Narrativas radiofônicas de Walter Benjamin. Chegamos ao final dos nossos trabalhos de hoje. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre o que vimos hoje aqui.